Temática do dia.
11 horas 5 minutos, 23 graus é a temperatura aqui em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso Temática desta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021, o primeiro Temática do ano. E o ano de 2021 começa diferente para todos os municípios da nossa região. Nós conversamos aí durante a posse com os prefeitos de Ibiraiaras, Caseiros, Capão Bonito do Sul, e agora nós vamos conversar com o prefeito de Lagoa Vermelha. Gustavo Bonotto foi reeleito, foi empossado na sexta-feira, dia 1º de janeiro, de uma forma diferente, porque foi empossado de forma virtual, estava em casa, em razão ao isolamento por orientação médica, já que o vice-prefeito Éder Piardi manteve o resultado positivo aí para o coronavírus. E aí o prefeito Gustavo Bonotto foi empossado da sua residência de forma virtual. E nós vamos manter um contato com ele agora, já estamos em contato com ele, para falarmos um pouquinho do significado desse momento, que ele é diferente. Por quê? Porque é uma segunda posse, porque é uma segunda gestão do município de Lagoa Vermelha. É um novo plano de governo que começou desde sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. Prefeito Gustavo Bonotto, é um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Um temática especial, o primeiro do ano, nos enche de satisfação de estar aqui conversando com todos os nossos ouvintes, e desejo, aproveito ainda o início deste ano para desejar um feliz 2021 repleto de conquistas e realizações a todos os nossos cidadãos de Lagoa Vermelha.
Tá, da mesma forma, prefeito. O senhor está afastado já em isolamento há alguns dias, sendo monitorado em razão ao fato do vice-prefeito Éder Piardi ter positivado para a Covid. Como é que está a sua situação de saúde, prefeito?
Rude, na verdade é mais por cautela que a gente tem evitado lugares de grande circulação de pessoas, né? Pelo praxe ou pelo protocolo da secretaria, o gabinete em si, ele foi isolado até que desse o período para fazer o teste ali da secretaria. Eu acabei me adiantando um pouquinho, fiz um teste na quinta-feira passada, que já deu negativo. Amanhã eu repito novamente o teste para ter a certeza, assim como os demais membros do gabinete, mas a priori a gente está tranquilo. Eu particularmente não tenho sintoma nenhum, já tive uma testagem negativa, creio que existe um risco, lógico, do falso negativo pelo período em que foi realizado o teste, então por isso a precaução de aguardar até repetir um com mais dias do último contato com a pessoa que confirmou positivo para ter a certeza e voltar ao trabalho normal. Então tem sido uma rotina diferente, a gente mantém as atividades meio que em home office, né, ou uma forma mais afastada, mas acredito que estamos todos ansiosos para começar efetivamente esse 2021, com a energia renovada, com uma expectativa bastante grande, fazendo votos de todos aqueles que estão acometidos pela doença, de sua recuperação rápida, como é o caso do vice-prefeito Éder. Tivemos contato ontem, está tudo correndo muito bem em sua recuperação.
O senhor protagonizou um momento histórico para a Lagoa Vermelha, que foi uma posse à distância, de forma virtual. Diferenciado o momento, prefeito, e qual é o significado do momento de ser empossado pela segunda vez como prefeito do município de Lagoa Vermelha, preparando uma nova gestão a partir de agora?
Olha, Rudi, é um sentimento confuso, né? Pode ser olhado por duas perspectivas. Nós tivemos essa experiência também na convenção partidária, acabou sendo a única convenção virtual de Lagoa também, e agora a posse, novamente, por cautela, a gente optou por fazer essa forma afastada. Então é lógico que a gente tem essa visão sobre a peculiaridade do momento e a necessidade de reagir tal qual o momento nos exige, mas confesso que fica um sentimento de querer estar lá, né? É um momento bastante ímpar, querendo ou não, é uma celebração de festa, é uma coroação de um trabalho, de a realização de uma caminhada, e a gente fica um pouco sentido, mas sobressai a questão da preocupação com a saúde, e com isso a gente faz essa adaptação, entendendo que é um dos nossos papéis ter essa postura frente a essa dificuldade que passa o município no atual momento.
Prefeito Gustavo Bonotto, a gente sabe que, apesar da sua reeleição, encerra uma gestão e começa outra. Naturalmente, existe uma transição de uma gestão para outra. Como é que foi esse processo?
Ainda está acontecendo, Rudy. Por exemplo, algumas alterações, tanto administrativas quanto de pessoal, elas vão se finalizar apenas no final do mês de janeiro. Né? Uma questão de bastante conversação, de bastante estudo. A gente está fazendo algumas alterações, que me arrisco dizer, de certa forma, ousadas. Que era algo que a gente veio percebendo ao longo dos 4 anos, que talvez funcionasse melhor em uma nova configuração, e aí então agora está tomando as medidas necessárias para fazer essas mudanças, como por exemplo, as alterações de funcionamento e distribuição de tarefas entre Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, a independência do Departamento de Regularização Fundiária, a estruturação da nova central de compras, que deverá demorar ainda mais para ser implementada, que são aquilo que tem sido o principal foco neste momento. E é lógico, o planejamento para a execução do novo plano de governo, que a gente fica ansioso para iniciar suas atividades. Existem ali ações que precisam ter início agora no começo do mandato para que a gente possa ter tempo de entregar à comunidade, como, por exemplo, as obras do novo Poção de Saúde, a questão da estruturação dos loteamentos habitacionais, também a questão do novo programa de pavimentação que está sendo desenhado. Tudo isso traz uma certa ansiedade boa, né, que é justamente de ver a experiência aplicada à forma de novas ações que com certeza trarão resultados muito benéficos à Lagoa Vermelha. Então a gente está nessa transição que a gente pode chamar de reestruturação, com uma curiosidade, porque afinal são mudanças, mudanças sempre trazem uma necessidade de um período de adaptação, mas a expectativa é bastante positiva para que a gente possa dar alguns passos muito importantes para a Lagoa Vermelha.
Prefeito Gustavo Bonotto, dentro dessa reorganização, reestruturação de secretarias, o que muda em termos de nomes de secretários? Ventila-se o nome do ex-vereador Enio Camargo de Vargas como o futuro novo secretário municipal de Ação Social e Habitação. Confirma-se essa cogitação, prefeito Gustavo?
Confirma-se, Rudy. O ex-vereador Enio Vargas, ele foi uma das indicações dentro do Partido Democratas. Com muito gosto, a gente vai ficar feliz em recebê-lo dentro da equipe. Ele tem ainda um período para organizar sua vida pessoal, terminar algumas das suas atribuições, das suas tarefas em si. Deverá até o final de janeiro assumir o cargo. Esta é uma informação que está saindo em primeira mão aqui nesse temático, no primeiro dia do, digamos assim, do ano, né, de trabalho, que eu acho que é aquela pessoa que faltava no grupo em si, né, com a ascensão da secretária Marina à Câmara de Vereadores. A pasta ainda não estava preenchida. Existem algumas outras alterações em relação, mas não de nomes, né? Então, a vinda do Enio Vargas como nosso próximo secretário da Ação Social, ela já é confirmada e aguarda agora apenas o momento exato para ocorrer.
Deve acontecer mudanças em outras secretarias, mas com nomes de secretários que já exercem as funções, prefeito Gustavo?
Isso. Sendo mais específico, Rudy, já temos, eu quero muito fazer um anúncio oficial e acho que nós vamos ter a participação da tua Rádio Cacique, até para que cada escolhido possa manifestar a sua, digamos assim, o seu início de trabalho, né? Mas nós estamos programando uma alteração ali nas Secretarias de Administração e Planejamento, com a troca do secretário De Geroni e Valtric de titularidade de pastas, né, a ocorrer lá no mês de março, né, tendo em vista a necessidade de encerrar alguns trabalhos que vêm em andamento dentro das duas áreas, e já assumindo com um novo desafio, que seria a realização dos novos atributos do plano de governo de 2020. As demais secretarias já estão, de certa forma, preenchidas. O que a gente vai fazer é uma confirmação daqueles que vinham em caráter interino. Então, por mais que os nomes já estivessem à disposição e exercendo essas funções, vai ser a primeira oportunidade de exercer efetivamente o trabalho de secretário, como, por exemplo, na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, na Secretaria da Indústria e Comércio, perdão, do Desenvolvimento Econômico. Eram secretários que assumiram naquele viés do afastamento dos titulares para uma eventual concorrer a algum cargo eletivo, e agora terão a sua efetivação como secretários municipais, o que, de certa forma, também é uma novidade, por assim dizer, porque este período, tanto em razão do período pré-eleitoral quanto em relação à pandemia, ele cerceou muitas atividades, né? A gente teve as atividades bastante reduzidas dentro do executivo, dentro desses últimos meses, em virtude do contexto, tanto do período pré-eleitoral quanto em virtude da pandemia.
Secretária Aline Teles Fazoli segue na educação, Eloir Morona segue na saúde e vai haver uma alteração, podemos assim dizer, na atuação e na gestão da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Obras, prefeito?
Isso, na verdade os secretários Enio e Dalvan, eles permanecem, né? O que a gente está ressaltando é que eles vão ter um papel mais efetivo como secretário a partir de agora, justamente considerando que até o momento eles ocupavam de forma interina os cargos, né? Então, eles já têm essa certa experiência de alguns meses, mas, no entanto, a partir de agora tem carta branca para demonstrar o seu trabalho.
Quais serão as primeiras ações desta nova gestão, prefeito Gustavo?
Olha, nós temos uma pressa bastante grande para a estruturação do início das obras do novo postão de saúde, e a construção de uma agenda legislativa, visando justamente a desburocratização de alguns processos e a instituição de alguns programas. A citar, por exemplo, a estruturação dos loteamentos populares, assim como o programa de incentivo à Casa Popular, né, uma facilitação que a gente está programando, como também um novo programa de pavimentação complementar ao Somos Todos Lagoa. Então, a prioridade é aproveitar este recesso da Câmara de Vereadores até o dia 31 de janeiro, para que a gente possa ter a preparação da parte burocrática desses programas que deverão ser apresentados à comunidade, para que em fevereiro eles possam ser votados, mais tardar no mês de abril eles consigam estar à disposição da comunidade.
Situação econômica do município de Lagoa Vermelha, depois de toda a contextualização de estiagem, de pandemia, de condições adversas de 2020, como é que começa o ano de 2021, como é que começa a nova gestão em relação à situação econômica do município, prefeito?
A gente começa com bastante cautela, Rudy. O ano de 2021 é um ano que poucas pessoas se arriscam a tecer comentários assertivos a respeito do seu comportamento. 2020 foi um ano extremamente atípico, onde nós tivemos, digamos assim, um comportamento nada linear da arrecadação, da economia, e há uma expectativa muito grande de como vai ocorrer 2021. Na nossa lei orçamentária é previsto um corte de aproximadamente 6%, né, em relação ao ano de 2020, e isso requer algumas alterações e alguma mudança em relação à postura, né, da realização de investimentos, quanto também das despesas de custeio. Estamos entrando um ano bem, com uma boa reserva de caixa, né, que nos permite com segurança dar início a alguns programas e acompanhar o desenvolver o início do ano. Mas, com certeza, é um ano que ainda inspira muita cautela para que a gente possa fazer, que nos dá segurança, justamente a reserva de caixa instituída, que nos permite, de certa forma, ter uma certa segurança em relação aos investimentos que forem necessários de serem realizados.
Prefeito Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Vamos conversar bastante ainda no decorrer dos próximos dias sobre toda essa estruturação da nova gestão a partir desse ano. Desejo de um bom trabalho e sucesso. Conto conosco aí para divulgar o trabalho que vem sendo realizado. Tá bom, prefeito?
Eu muito obrigado, Rudimar, em teu nome, a toda a equipe da tua Rádio Cacique, por nos oportunizar esse primeiro temática do ano de 2021, para que a gente pudesse dar uma palhinha sobre aquilo que a gente está pretendendo fazer. E fico muito grato com a sua colocação, de que assim que possível possamos estar presencialmente, talvez fazendo um programa até com a participação da comunidade, para que a gente possa interagir, tirar dúvidas e colocar um pouquinho mais daquilo que a gente pretende fazer por Lagoa Vermelha. Muito embora a equipe tenha mantido a sua grande totalidade, né, como sendo um governo de reeleição, a gente está sim buscando fazer alterações no sentido de provocar ainda mais mudanças e trazer mais resultados a toda a comunidade. Faço votos a todas as pessoas que nos escutam de muito sucesso, conquistas e realizações de 2021, tendo a certeza que 2020 nos deixou ainda mais preparados para enfrentar qualquer obstáculo que se venha. Sucesso a todos nós. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do prefeito Gustavo Bonotto conosco aqui no Temática. Nós queremos agora manter um contato com o vice-prefeito do município de Lagoa Vermelha, que foi empossado também na sexta-feira, dia 1º, à distância, já que o vice-prefeito Éder Piardi testou positivo para a Covid-19 na última semana e teve que manter o isolamento. Ele está em contato conosco por telefone nesta manhã. É um prazer conversar contigo, vice-prefeito Éder Piardi, oficialmente empossado. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Pois é, uma situação um pouco atípica, né? Acredito que tenha sido o primeiro vice-prefeito a ser empossado dessa forma, né? E é praticamente isolado do mundo, né? E espero que seja o último. Mas graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo, né? E fico muito feliz, né, de iniciar essa nova etapa agora da minha vida, né? E nessa carreira pública.
Nós queremos saber como é que o senhor está de saúde em razão à positivação para a Covid-19 e como é que está sendo essa experiência de quarentena, Éder.
A experiência de quarentena, ela não é muito boa, né? Principalmente numa virada de ano, onde as pessoas têm outros costumes, né? Outras tradições. As pessoas normalmente fazem uma ceia com a família, né? Mas, enfim, acredito que a grande maioria, independente de estar isolado ou não, também evitou essas aglomerações que existiam anteriormente, né? Então, é um pouco atípico, é um pouco diferente. Mas na questão do vírus em si, eu tive sintomas leves, né? Então, eu já comecei a suspeitar alguns dias antes de testar positivo e acabei fazendo um teste que deu negativo, né? Então, daí, mas mesmo assim continuava na cabeça que tinha algo errado, que tinha algo acontecendo diferente, né? Eu fiz um novo teste que daí sim deu positivo, né? E daí imediatamente acabei me isolando. Mas os sintomas foram leves, né? Foram como se fosse um início de uma gripe, onde vai começar a doer a garganta, mas no fim das contas não inicia, né? Não doeu garganta, não teve gripe nem nada, foi só pequenos indícios, né? Talvez o mais forte deles tenha sido a ausência de paladar e olfato, né? Que é bastante comum, o pessoal vem falando que isso ocorre rotineiramente para quem pega o vírus, né? E isso sim, isso eu senti uma diferença um pouco maior, mas nada muito grave que tenha tido algum risco, né?
Fica em isolamento até quando, Éder?
Eu ainda não sei o dia exato, né? A Secretaria da Saúde vem monitorando. A princípio, eu acredito que até essa semana aí, quarta-feira, acredito eu, pelo que me passaram, né? Depende do quadro. Se separar totalmente os sintomas, modifica o quadro, porque a gente não sabe exatamente o dia que ocorreu o contágio, né? Então, aí a questão do isolamento é conforme a avaliação mesmo dos médicos da Secretaria da Saúde.
Vamos torcer para que continue assim, com sintomas leves e que se recupere rápido. Qual é o significado, vice-prefeito Éder Piardi, em assumir uma posição tão importante no município de Lagoa Vermelha, já desde sexta-feira, como oficialmente vice-prefeito do nosso município?
Primeiramente, é uma honra muito grande, né? A gente assumir um papel tão, tão relevante dentro da cidade que praticamente minha família inteira, né? Meus avós, meus pais, meus tios, né, moraram durante a vida inteira, né? Então, uma honra muito grande, mas também uma responsabilidade, né? Porque tendo em vista a grande confiança que a gente recebeu nas urnas, né? Que o pessoal avaliou o trabalho que vinha sendo feito, né? E avaliou as nossas propostas como a proposta mais vantajosa, digamos assim, para o município, né? Não menosprezando também a proposta dos nossos adversários, mas pensando dessa forma. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande e me dá uma motivação para continuar trabalhando, né, cada vez mais pelo bem da nossa comunidade. Eu acredito que no período que eu tive à frente das secretarias, né, tanto da Secretaria de Agricultura como da Secretaria de Obras, sempre tentei dar o meu melhor para alcançar os objetivos que me propus, né? Então, agora continuo da mesma forma, né? A gente cada vez mais nos empenharmos junto com a nossa equipe para trazer os benefícios que a nossa cidade merece e tirar do papel todas aquelas propostas que nós colocamos em pauta durante a campanha eleitoral. Então, acho que esse é o nosso objetivo principal.
Éder, como é que vai ser a sua atuação como vice-prefeito no município de Lagoa Vermelha? Você como engenheiro agrônomo concursado da Secretaria da Agricultura, como secretário de obras que foi, secretário de agricultura que foi muito atuante, foi muito participativo na administração. E agora como vice-prefeito, como é que vai ser, Éder?
Como eu citei em algumas outras oportunidades, algumas outras entrevistas, eu tenho a intenção de ser mais atuante ainda, de dar um suporte ao nosso prefeito. A gente sabe que a função de prefeito ela é uma função que requer atenção dia e noite a todas as secretarias, a tudo que vem acontecendo no município, né? E muitas vezes ela se torna um pouco desgastante. Então, eu acredito que duas pessoas, né, que consigam... Além de toda a equipe, né? não desmerecendo a equipe também que nos dá suporte sempre, mas divide um pouco a carga, né? e auxilia na tomada de decisões, no acompanhamento do que vem ocorrendo nas secretarias. Né? E essa experiência que eu tive na administração pública, como tu citou, na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Obras, na parte ambiental também, né? Da Secretaria da Agricultura, então, eu tenho uma certa bagagem dentro da administração que me permite auxiliar da melhor forma possível as pessoas que agora tomaram frente nessas pastas, né? E também, logicamente, nas demais pastas que eu não tive tanta atuação, também gostaria de ter uma atuação mais de perto, né? Para entender totalmente o funcionamento e auxiliar da melhor maneira possível. Mas eu acho que esse elo de ligação entre as secretarias entre os próprios cidadãos com a administração, eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de desempenhar dessa forma. A gente tanto saber o que está acontecendo, né? E as necessidades do município, como também as formas de solucionar, né? Os eventuais problemas que ocorram. Então, eu já venho, desde que nós vencemos a eleição, né? Eu já venho desempenhando um papel na formação de equipe, né? Na conversa, tanto com os cargos de confiança como com os secretários mesmo, a gente já vem alinhando alguns pontos que venham a ser feitos agora no mandato, né? Infelizmente, teve esse imprevisto do Covid aí que me fez agora parar por uma semana, mas agora no que eu voltar ativa, a gente vai continuar essas conversas com o secretário para alinhar todas as ações dentro de cada secretaria.
Vai ter o gabinete do vice-prefeito para atender a comunidade e com certeza prestar esse apoio às secretarias, como é a sua projeção, Éder?
Sim. Nós já montamos o gabinete, né, onde ele era anteriormente, ali próximo ao gabinete do prefeito. Então, todas as demandas da comunidade que a gente possa auxiliar e quem sabe, desafogar o próprio gabinete do prefeito, né, que... todos que frequentam o gabinete, que já tiveram a oportunidade de ir no gabinete do prefeito, sabe que muitas vezes tem bastante pessoas esperando, né? Então, a gente estando próximo ali, alguma demanda que a gente já possa desenrolar, né? Sem necessariamente precisar passar pelo prefeito, a gente já vai resolvendo. E a questão das secretarias também, né? O alinhamento com elas, eu acho que é uma das questões mais importantes que eu irei desempenhar nesse mandato.
Éder, como vice-prefeito, assim que retomar a atividade em razão desse afastamento involuntário, qual é a primeira ação ou quais serão as primeiras ações que você planeja aí para já colocar em prática?
Bom, Rudi, eu já vinha desempenhando, como eu falei antes, fazendo esse alinhamento com as secretarias, né, formando a parte de pessoal, principalmente relacionada com os cargos de confiança, né, de cada secretaria. Eu já tinha conseguido fazer umas duas ou três secretarias uma conversa juntamente com o secretário, juntamente com o Recursos Humanos da Prefeitura, né, e também com os CCs. Nós fazíamos um alinhamento informando para eles como queria ser a forma de trabalho de agora em diante. Nós modificamos um pouquinho a forma de atuação com relação aos cargos de confiança e aos secretários em si. Nós estamos desenvolvendo uma forma de avaliação que será feita de 6 em 6 meses, onde esse cargo de confiança ele vai ser avaliado conforme as suas habilidades técnicas e também comportamentais, e alcançando uma determinada nota, ele continua na administração, né? Se não alcançar essa nota, a gente conversa com a pessoa e diz, ó, infelizmente, para o objetivo que nós estamos nos propondo a fazer pelo município, não alcançou a nota desejada, a gente ou remaneja ou faz a substituição. Então, a gente está fazendo essa conversa com todos os CCs, explicando para eles qual que é a forma de atuação, o que, que a gente gostaria de ter deles, né, no desenvolvimento desse trabalho que eles vêm desempenhar, para daí ninguém ser pego de surpresa, né, para todo mundo saber as ações dentro de cada secretaria e saber o que, que deve ser feito. Né? Não que isso já não ocorresse, mas é uma forma de a gente fazer um direcionamento, né, das ações que muitas vezes o secretário tinha mais conhecimento, mas os CCs acabavam desempenhando um serviço sem ter exatamente o real objetivo. Né? Assim a gente está passando etapa por etapa do que vai ser feito e solicitando deles, né, o melhor engajamento possível para a realização disso. E, então, nessas primeiras semanas que eu já vim atuando, eu já consegui desenvolver isso em algumas secretarias, né? Ainda faltam mais da metade delas, que agora nós vamos fazer no início do mês de janeiro.
Algumas Pois não, pode concluir, vice.
Não, até porque tinha algumas secretarias que elas ainda não estavam definitivas, né? Elas ainda não tinham tanto os cargos de confiança que iriam assumir, como também algumas ainda tinham a dúvida com relação ao secretário, né? Agora a gente já vê um pouquinho mais de claridade, né, nesses nomes.
A gente tem o costume de chamá-lo de secretário Éder, agora até perder o hábito não vai ser muito fácil. Éder, alguma coisa lhe preocupa nesse momento de mudança de uma gestão para outra, ou esse próprio envolvimento que você está tendo da organização, da estruturação, já há um bom tempo, está facilitando aí o contato e os encaminhamentos?
Não, eu acho que preocupação, pode-se dizer que existe algum pouquinho, né? Que a gente vai ter algumas mudanças um pouco maiores, né? Mas essas mudanças foram em algumas questões que a gente notou, né? A gente notou ao longo do tempo que elas não vinham sendo realizadas da melhor forma que poderiam, né? E até pelo que a gente escutou nas ruas, né? A gente não é porque a eleição teve uma votação bastante expressiva que a gente pode dizer que estamos 100% certos, né? Sempre tem o que deva ser ajustado. E nós vamos utilizar esse início de mandato para tentar ajustar, né, essas questões que a gente imagina que ainda podem ter um rendimento melhor. Então vamos pegar, por exemplo, a Secretaria de Obras e Agricultura, que, né, foi as duas secretarias que eu trabalhei. Então, estando dentro do ambiente, a gente, juntamente com o prefeito, teve um diálogo sobre uma necessidade de mudança que talvez venha a beneficiar bastante o andamento das secretarias. Qual que seriam essas mudanças? A Secretaria de Obras, a gente pode considerar que é uma secretaria muito maior do que a Secretaria da Agricultura. Ela tem uma estrutura muito maior, ela tem muito mais funcionários e tem uma área de atuação muito maior. O que a gente resolveu fazer? Tentar nivelar elas, tentar deixar a Secretaria da Agricultura maior e diminuir um pouquinho a Secretaria de Obras, para tentar fazer com que a equipe tenha um pouquinho mais de foco no seu raio de atuação. O que seria isso? A Secretaria de Obras, anteriormente, ela desempenhava as funções tanto na cidade como também nas estradas do interior. Então, agora a gente deixa a Secretaria de Obras somente para os serviços da cidade. Então, a Secretaria de Obras ela vai ficar responsável por calçamento, por esgoto, por a parte urbanística da cidade, da parte urbana do município. A parte rural, ou seja, tanto as estradas rurais, como os programas de fomento, como os serviços de patrulha agrícola dentro da propriedade, tudo isso vai ficar somente com a Secretaria de Agricultura. Por que nós estamos fazendo isso? Nós víamos que tinha uma deficiência, onde às vezes a pessoa pedia um serviço de máquina dentro da propriedade, mas quem estava realizando eram as máquinas que faziam somente as estradas, daí não era possível ser feito serviço, né? E também, ao contrário, existia a mesma coisa. Dessa forma, a gente tendo a equipe que seja a mesma equipe que desempenha as duas funções, a gente consegue dar um passo adiante, talvez ter uma velocidade a mais na realização dos serviços, e um foco a mais tanto do secretário como dos funcionários da secretaria. Então, eu citei como exemplo essa modificação, eu não digo como preocupação, mas eu digo como é uma forma de avaliação de como vai se comportar as equipes agora com essa modificação. Né? E também a gente tem em outras secretarias algumas modificações que irão ocorrer, alguns objetivos que a gente gostaria de alcançar, como, por exemplo, a questão de uma central de compras. A gente já vem pensando há algum tempo em ter uma central de compras no município bastante estruturadas, onde trabalhe como um departamento autônomo, e a gente vem trabalhando para tentar montar isso no município de Lagoa Vermelha. Então, é algumas coisas que a gente vai mudar e que, de certa forma, não é que cause preocupação, né? Mas a gente tem que avaliar bem esse início para evitar erros, né?
Sem dúvida. Vice-prefeito Éder Piardi, muito obrigado pela sua participação nessa primeira entrevista como vice-prefeito. Desejamos sucesso e com certeza a gente vai conversar bastante ao longo do tempo sobre vários assuntos que estaremos trabalhando e acompanhando dentro dessa nova gestão. Um bom trabalho, secretário. Melhoras na saúde e um bom trabalho como vice-prefeito.
Eu que agradeço, Rudimar. Também fico à disposição de todos os nossos cidadãos, né, que precisarem ir até o gabinete ou até por telefone mesmo, a gente fica totalmente à disposição para atender e para tentar fazer um mandato muito bom, né, que beneficie a nossa comunidade, né. Também desejo um excelente ano de 2021 para todos nós, né, para todos os nossos cidadãos, para o pessoal da rádio também, né, e que, se Deus quiser, passe logo essa pandemia aí e nós possa voltar nossas vidas ao normal e dar andamento nesse trabalho que a gente tem ideia de realizar. Então, muito obrigado pela atenção de todos.
Da mesma forma, está ouvindo essa participação do vice-prefeito Éder Piardi conosco nesta manhã, aqui no nosso Temática Especial, o primeiro Temática de 2021, conversando com o prefeito Gustavo Bonotto e o vice-prefeito Éder Piardi, que a partir de agora fazem a gestão do município de Lagoa Vermelha.